Yeah, only one sentence, so I congrat him to the win. He wish us all the best for Tuesday.
É a nossa sala, o nosso salão de festas, é como nós costumamos dizer. Infelizmente hoje foi só festa no jogo, mas foi muito bom, porque o Benfica está a fazer uma bela época, tem uma grande equipa. Aproveito para lhe desejar felicidades na Champions e que nos vingue da derrota imerecida que tivemos com o Inter.
Após a vitória na Luz e com uma bicada já habitual pelo meio, Pinto da Costa saudou o Benfica pela época que está a fazer e Roger Schmidt, na conferência de imprensa, revelou ter dado os parabéns a Sérgio Conceição pela vitória. Arrancamos este A Culpa é do Árbitro com as posturas do presidente do Porto e do treinador do Benfica por serem incomuns, mas desejáveis no futebol português, sobretudo em clássicos, por regra tão inflamáveis em tricas e polémicas. Eu sou o Diogo Pombo, comigo está o Duarte Gomes e comecemos então a falar do quão saudável foi ver estas intervenções após o Benfica-Porto, sexta-feira.
É verdade, Diogo, e é caso para dizer, ainda bem que assim foi, não é? Nós Sim. estávamos sempre à espera de um incêndio de algumas dimensões, quando jogam equipas desta dimensão, não é? Pelo seu histórico, pela sua rivalidade, pelo que está sempre em causa em termos de entrega dos jogadores e da forma como todos vivem estes espetáculos, mas de facto, se tu reparares bem, não se falou muito de arbitragem, aliás, não se falou quase nada de arbitragem no final do jogo. Tal, para mim, foi a evidência e o mérito de quem venceu o jogo, foi indiscutível. E além disso, ainda tivemos duas intervenções, uma de cada lado, muito elogiosas e de fair play em relação ao adversário. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, por um lado, a admitir que o Porto foi melhor e dar os parabéns. O presidente do Porto, a desejar a boa sorte para as competições europeias.
Mesmo que de forma algo irónica, mas isso faz parte.
Sim, mas também com algo de genuíno, até porque vão jogar com o Inter, o Porto também queria ver vingada a sua derrota injusta, digamos assim, na eliminatória, porque foi injusta. Em termos desportivos com o Inter, e tudo isto foi bonito. E estes são os exemplos que nós precisamos, não é? Nós já abrimos tantas vezes este podcast com material negativo, não é? Carga bélica.
É quase sempre, não é?
É quase sempre. A culpa não é do mensageiro, não é? É da informação que lhe é dada, infelizmente, pela realidade. Mas desta vez é com muito gosto que dizemos, é possível sim haver um jogo desta natureza, com esta rivalidade, com este histórico, com esta entrega, este mediatismo, havendo depois fair play. Mesmo na derrota, na vitória, vem de elegância, vem de educação e, portanto, os meus parabéns aos intervenientes e que isto sirva de mensagem para o futuro. Em campo damos o máximo, cá fora respeitamos.
Claro que também há aqui o contexto porque as equipas estavam separadas à partida por 10 pontos, portanto, se calhar também ajuda que o clima não seja tão acérrimo.
Ríspido, certo. Mas repara que, sendo certo que a luta pelo título neste momento, ou pelo menos até o início do jogo, estava mais diluída porque faltavam 8 jornadas e 10 pontos, matematicamente, em questões de probabilidade, são muito favoráveis ao Benfica, esta que é a verdade. Também é verdade que o Porto tem uma luta muito grande com dois adversários para um lugar, Sim. que é o segundo, que também lhe dá acesso a uma competição fundamental em termos desportivos e a uma aumentada de dinheiro importante. Portanto, havia aqui muita coisa em jogo, além, claro, da autoestima e do ego, porque estes são jogos que as equipas querem mesmo ganhar, nem que a decalagem de pontos fosse ainda maior. Portanto, não vamos desvalorizar este momento, claro. Foi bonito, foi raro. E é muito fácil, basta que as pessoas tenham este nível e esta classe como ambos tiveram, e parabéns por isso.
Manter a postura.
Certo.
É o que se quer. E já que começamos pelo clássico, continuamos pelo Benfica-Porto, para falar de três lances. O primeiro aconteceu logo aos 4 minutos, quando o António Silva fez um carrinho na área do Benfica para travar uma corrida perigosa de Taremi. E nada foi assinalado.
Certo. E eu vi muita gente aqui, obviamente mais afeto ao Porto, a pedir um penalti escandaloso, e para que fique claro, tecnicamente, isto não é uma questão de opinião, cada um tem a sua, é tecnicamente, não há infração. E porquê? Porque o jogador, quando faz o carrinho, se repararem bem na imagem, isto é giro, estar a falar e estarmos a ver ao mesmo tempo, mas se visualizarem no imaginário este lance, o António Silva faz um carrinho quase espargata, ele estica-se todo à bola, e portanto até com algum risco, porque está a fazê-lo dentro da área, para um adversário que é rápido, como o Taremi. E é nesse momento, ao esticar a perna toda, que ele consegue prensar a bola. Portanto, o pé direito vai prensar mesmo
ele
a bola.
Ele fica em cima da bola, sim.
Até se lesiona depois da forma como cai, tal foi a espargata que fez. Ou seja, depois há um contacto com o pé de trás, de facto, que vai tocar no pé do Taremi. Mas não é aquele varrer tipo tesoura. Ou seja, não é aquele contacto que nós dizemos, isto foi a mais. Isto era evitável. Isto foi desnecessário. Porque aí sim pode haver falta. Quando um jogador aborda a bola e tudo o que acontece depois é perfeitamente normal, decorrente desse movimento, não há infração. Só há infração quando, tocando na bola, tudo o que acontece depois, nós dizemos, epá, isto era evitável. E nós já vamos falar de um lance desse género. Isto era possível controlar, impedir, e não acontecer desta forma. E não foi o caso todo, e portanto o próprio Taremi teve muito fair play, porque nem sequer esboçou o pedido de penalti, levantou-se e percebeu que o lance foi legal. Portanto, para que fique claro, não houve nada a mais de ilegal na ação do António Silva, lance bem avaliado.
E antes de irmos ao tal lance que falavas, aconteceu um aos 41 minutos, onde o mesmo Taremi chocou com Vlaco Dimos quando ambos disputaram uma bola no ar, fora da pequena área. O árbitro apitou no exato momento em que Manafá depois chutou a bola à baliza, no ressalto.
Não sei se tiveste bem essa certeza, Diogo, em relação ao momento do apito. Eu fiquei com algumas dúvidas se foi antes da bola entrar ou se foi
sim,
depois. Pareceu um bocadinho antes ou quase em simultâneo.
Eu não falei em gol anulado
certo,
por causa disso.
Exatamente. Fiquei na dúvida porque era importante porquê? Porque se houvesse um erro, o VAR poderia corrigir se a bola já tivesse entrado e aí tivesse apitado, ou se tivesse feito a intervenção antes, já não podia fazer nada. De qualquer forma, em relação ao lance em si, o que é que está aqui em causa? Um possível choque natural entre dois jogadores, sem qualquer infração, e aí o gol do Manafá seria legal porque não havia infração de lado a lado, era o resultado seguinte da jogada, ou uma possível falta, como foi assinalada, do jogador do Porto sobre o Vlaco Dimos. E aqui qual é o fator determinante para que a decisão tenha sido correta, e tecnicamente foi correta? É que neste choque, que de facto é um choque, o Taremi não quer fazer falta, o Vlaco Dimos não quer fazer falta, o Vlaco Dimos sai à bola, o Taremi vai à bola, tipicamente tudo é choque, menos o quê? É que o Vlaco Dimos agarra a bola com as duas mãos, está no ar, ou seja, não tem nenhum pé no solo, e é nesse momento que está o tal contacto legal. Mas havendo um contacto de um avançado, de um opositor do guarda-redes, com ele, quando ele está com os pés no ar e com a bola nas duas mãos, é sempre ilegal. Ele não pode ser carregado nestas circunstâncias, e vamos esquecer já aquela questão, o tal mito urbano de dentro ou fora da chamada pequena área. Ou seja, isso não existe. Isso nunca existiu, aliás, é uma forma que nós conseguimos proteger o jogo, não sei a que propósito é que isso nasceu, de que o guarda-redes tem privilégios especiais dentro da área de baliza, que é a pequena área.
É um mito urbano e futebolista.
É quase mito urbano, não tem. Ele não pode, de facto, ser carregado quando tem a bola controlada, na sua posse, neste caso concreto nas duas mãos, e está no ar sem nenhum apoio no solo. E, portanto, qualquer toque vai desequilibrá-lo. Este toque, como nós vimos todos na imagem, foi suficiente para que ele perdesse esse controle de bola. Ou seja, ele tinha a bola nas mãos e é depois do choque entre ele e o Taremi que ele acaba por largar a bola. Falta muitíssimo bem assinalada. Não há a mínima dúvida sobre isto. E eu gostava também que neste tipo de situações este entendimento ficasse claro. Porque lá está, não é uma opinião, é mesmo tecnicamente assim.
E agora sim, o tal lance aos 34 minutos em que Otamendi deslizou na relva para cortar um passe rasteiro na área do Benfica e impedir que a bola chegasse a Zaidu. Mas, na sequência desse movimento, o defesa central argentino acabou por tocar no adversário.
Certo. E esta é a tal questão que nós temos que perceber para analisar este tipo de lances tecnicamente. Tecnicamente quer dizer aos olhos da lei, do que diz a lei, ou do espírito da lei. O jogador, depois de cortar a bola de forma absolutamente legal, podia ou não podia ter evitado aquele tipo de contacto. E se repararem bem, também se visualizarem o lance, o contacto é um contacto que acontece fruto de uma abordagem que é uma opção do jogador. Ele faz a opção de entrar em carrinho deslizante, corta a bola e depois, em vez de encolher as pernas para mostrar ao mundo eu não quero infringir, o que ele faz é esticar as pernas e até levanta uma delas à direção da sola no joelho do Zaidu. Portanto, vai uma bota para o joelho do Zaidu e vai a outra para o pé do Zaidu. Há dois contactos até. E a minha questão é ou não é evitável este tipo de contacto naquele contexto? Era. Ou seja, o jogador foi imprudente e derrubou o adversário. Isto é muito simples de ver. Se aquela bola estivesse ali e houvesse este contacto, ninguém punha em causa que era falta. E até, eventualmente, para cartão, porque pode haver ali negligência pela forma como ela até parece esticar a perna direita e subi-la ligeiramente. Ou seja, ele teve ali um instinto um bocadinho perverso de querer fazer aquilo. Já que toquei na bola, deixa-me também dar aqui uma virada a este jogador. Foi um pensamento momentâneo, digamos assim.
E para
a
sorte do Otamendi, talvez o facto de Zaidu nem sequer se ter queixado
e
mal reagiu. Sim.
Certo, ele não se queixa, ele tem um fair play fantástico, mas a verdade é que é derrubado, valia uma consequência.
Sim.
A sorte do Otamendi mesmo é que o árbitro não teria nenhuma hipótese de ver este lance, porque segue a trajetória do corte da bola e tem um foco visual completamente diferente. Agora, tecnicamente, este lance é claramente falta. Claramente falta. Porquê? Porque ele fez muito mais do que devia e não fez nada do que devia para evitar. Portanto, ficou por assinalar um pontapé de penalti na era em que a tecnologia de facto expõe tudo. Isto é um dos grandes danos colaterais da tecnologia. Aumenta muito o número de faltas porque não consegue medir aquilo que em dinâmica é aceitável como legal no campo.
Sim.
Mas olhando para a questão da forma técnica, nós vemos mais faltas em todo lado, infelizmente. Não é? É uma questão também de aprendizagem até para nós. Portanto, tecnicamente ilegal, percebe-se perfeitamente a decisão de campo. O risco alto foi todo do Otamendi.
E fechamos o clássico para passarmos para o Casa Pia Sporting e falarmos de dois lances. O primeiro aconteceu já nos descontos da primeira parte, em que o Casa Pia fez o 2 igual com um remate prensado de Yuki Soma, no momento em que Rafael Martins estava meio que a rebolar à frente do guarda-redes Adam. Isto era suficiente para haver uma obstrução?
Eventualmente o fora de jogo, que é o que aqui poderia estar em casa. E o próprio Adam, penso que logo no lance, pediu fora de jogo ao árbitro. E
levanta até o braço, sim.
Sim, e depois quando o jogo vai começar na segunda parte, há ali uma imagem interessante em que ele está muito tempo a falar com o Fábio Veríssimo, também a dizer, eu tenho um jogador fora de jogo mesmo encostado a mim, e portanto a pergunta é pertinente. Rafael Martins, de facto, no momento em que aquela bola prensada do Soma vai para a baliza, estava mesmo fora de jogo. E estava mesmo muito perto do Adam. A pergunta é, aliás, são as duas perguntas. Primeiro, de algum modo estorvou o ângulo de visão do guarda-redes, e o ângulo de visão é todo o remate a sair, a trajetória da bola e a bola a entrar. Portanto, tem que ver sempre. A resposta é não. O remate é feito um pouco mais à esquerda, o Rafael Martins está todo no chão e o Adam tem sempre clara visibilidade da bola. A segunda é, o facto de ele estar no chão perturbou os movimentos do guarda-redes, prendeu-o, tocou-lhe, distraiu-o, de alguma forma impediu de ser completo na defesa que queria fazer, e a resposta também é não. Ele, de facto, levanta-se e faria exatamente o mesmo se o Rafael Martins não estivesse ali. Ou seja, a presença daquele corpo ali em posição ilegal não perturbou claramente, e claramente é o que diz a lei, claramente, o guarda-redes de tentar a sua defesa. Portanto, lance bem avaliado, golo bem validado.
Depois, aos 64 minutos, o avançado Filipe Cardoso, do Casa Pia, foi expulso com dois cartões amarelos vistos nos 8 minutos em que esteve em campo, e que ainda aí deram tempo para marcar um golo. Mas o segundo cartão amarelo que viu justificou-se?
Justificou-se. Eu compreendo perfeitamente a frustração do Filipe Cardoso. É frustrante entrar, tentar dar o máximo para salvar a equipa e ajudar a equipa num jogo tão bem disputado como este e tão intenso, e em 8 minutos ver dois cartões. O primeiro cartão amarelo é bem exibido. Ele tenta chegar à bola, atrasa-se e até lesiona com alguma seriedade o Coates, fruto de uma entrada ao pé de Sola, que não quis fazer, mas que fez porque foi negligente. E o segundo é, eu diria, um momento infeliz, de instinto, mas que é mesmo antidesportivo, porque ele, por duas vezes consecutivas, acerta com o braço esquerdo na cara do Pedro Gonçalves. É certo que ele está a lutar para proteger a sua posse de bola, ele tem a bola, e portanto não há ali nenhuma malícia, não é? Ele está a tentar proteger o que é seu, sair daquela zona de desconforto com a pressão que tem, mas por duas vezes levanta o braço na lateral, e é um levantar bem o braço, não é um esbracejar de quem está a movimentar-se.
E na primeira o Pedro Gonçalves até continua a jogar?
Continua a jogar, e é com o braço na cara, ele aguenta e continua a jogar, e na segunda é mesmo com a mão. E perante as imagens não há a mínima dúvida, as duas somadas são claramente antidesportivas, e portanto é um cartão amarelo que é bem exibido, para azar do Filipe, era o segundo.
E chegamos assim ao nosso tempo de compensação. Hoje, para falarmos de como os árbitros de vez em quando também se cedem. Só este fim de semana vimos 13 episódios deste tipo. Na Grécia, um árbitro polaco viajou para lá embriagado, onde ia apitar o jogo. No México, outro homem do apito agrediu um jogador à joelhada. E até no Liverpool Arsenal da Premier League, vimos um árbitro assistente a encostar um cotovelo em Andy Robertson, do Liverpool.
Anda tudo doido ou anda tudo muito pressionado, não é?
Combinaram todos para este fim de semana.
Combinaram todos. Eu já aqui fiz meia culpa de várias, felizmente, mas de um ou dois momentos que tive na carreira em que deixei que o homem se exaltasse mais do que aquilo que o profissional devia. E não tenho orgulho nenhum disso. E, portanto, eu sei o que é, muitas vezes não consigo controlar as emoções. Lembro-me também que houve aqui um árbitro português muito conceituado que teve um momento, eu diria, quase normal dentro da dinâmica e do calão do jogo, mas que depois é apanhado no microfone e é completamente descontextualizado, e portanto ele passou pelo mal da fita e pelo que ele usava palavrões e era autoritário demais, quando na verdade dentro do contexto foi um tipo de comunicação mais ou menos aceitável entre ele e um jogador. As pessoas não têm esta noção porque não conhecem a dinâmica da linguagem dentro de um jogo, e até foi castigado por isso. Estes momentos acontecem. Agora, de facto, uma coisa é um excesso que toda a gente tem e que é pontual, não é reiterado, não é repetido ao longo de uma carreira, porque isso já é um padrão e é diferente. Outra coisa é agredir. E de facto, no México, um árbitro sentiu-se tão acossado pelo adversário, pelo jogador, perante a exibição do cartão, que lhe dá mesmo uma joelhada. Teve um instinto, como é óbvio, mais do que malicioso, foi apenas instintivo, mas é uma coisa que não pode acontecer. O homem não pode morder o cão. E portanto é assim mesmo, os árbitros são juízes, também têm que estar cientes da sua responsabilidade no jogo, do exemplo que passam para fora. Eu não posso vir a este podcast pedir exemplos de treinadores e jogadores e depois branquear aquilo que os árbitros também fazem de mal. E portanto errou esse árbitro do México, errou O árbitro assistente ontem numa imagem muito feia, que eu penso que na Premier League não terá bom destino para esse árbitro assistente, que dá de facto uma cotovelada na cara do Robertson, penso eu.
Sim.
Ao intervalo. Hoje em dia, como tu sabes, Diogo, tudo se apanha nas câmaras, há sempre alguém a filmar com o telemóvel.
E ainda por cima no campeonato mais visto da Europa, ainda provavelmente.
Ainda por cima no Liverpool-Arsenal, quer dizer, não podia ser pior. Ele não escolheu pior aquela reação. Mais uma vez, ele não é uma pessoa agressiva, seguramente, não é violento, como os jogadores também têm maus momentos, não são, mas teve um momento de instinto que tem que ser responsabilizado. E eu penso que a Inglaterra será fortemente responsabilizada, vamos ter notícias disso muito em breve, que ao contrário de nós, eles são muito rápidos a decidir essas coisas. E o Howard Webb, que agora está lá à frente disto, costuma ser implacável neste tipo de atitudes. E por último, naquele jogo que tu falaste há pouco, naquele intercâmbio, tal como nós fazemos muitas vezes com outros árbitros em França, até temos mesmo árbitros portugueses, já não no intercâmbio, mas também a arbitrar em jogos na Grécia, e este senhor ia arbitrar um jogo na Grécia, e alegadamente, estas são as notícias, vamos ser sinceros, terá ficado alcoolizado, terá tido problemas dentro de um avião com outros passageiros, e desapareceu e não foi ao jogo. Isto é péssimo, é um árbitro polaco que deu da arbitragem uma imagem péssima. Porque isto depois quando acontece não é o árbitro X nem o Y, não é o João nem o António.
É o árbitro que veio daquele sítio.
E é a arbitragem. Estes árbitros são sempre todos iguais. Ou seja, cada vez que um árbitro tem um mau comportamento, mais do que beliscá-lo a ele está a denegrir a classe que representa. E portanto fica aqui também o meu apelo aos senhores árbitros que quando tiverem a passar por momentos de stress, e nós passamos muitos, e eu sei que é difícil contê-los, mas se nós queremos ser o exemplo para os outros e se queremos que os outros nos respeitem, também temos que os respeitar. Portanto, sangue frio e muita calma.
E pensem no bem comum.
Certo.
E assim chegamos ao fim de mais um A Culpa é do Árbitro, a sonoplastia do João Martins. Obrigado por nos ouvirem. Para a semana cá vos esperamos e até lá.
Até lá.